Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Chegamos com mais uma semana aqui de muitas informações, né? Após um final de semana de muita bola rolando. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023, e hoje é aniversário de um gaúcho, que eu nem sabia que era gaúcho, né? Descobri hoje, pesquisando, que jogou muito vestindo a camisa do 13. Pois é, apesar de não ter conquistado nenhum título com a camisa do Galo, tenho certeza que o torcedor alvinegro vai lembrar e sentir saudades. Eu tô falando do meia Christian. Com duas passagens pelo 13, Christian jogou as séries C de 2012 e 2013 pelo Alvinegro. Hoje ele está completando 44 anos, já parou, lógico, já está aí na sua aposentadoria. Christian que também jogou pelo Palmeiras, lembro dele com o Palmeiras, inclusive em Libertadores. Viu? Também jogou pelo Vitória, Fortaleza, Paraná e Ituano, onde foi inclusive campeão paulista em 2014. O Ituano era um timaço e o Christian era o cérebro daquela equipe, né? Jogando no meio campo, jogava muito o Christian. Hoje também aniversário do Velo Clube de São Paulo, 113 anos do Galo de Rio Claro, e também está completando, quem também está completando novidade hoje é o Pumas do México, 69 anos para a equipe de La Unión. E o Galo, hein? Às vésperas de completar 98 anos, 13 vai em busca de reconhecimento por título da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Tem também a movimentação das equipes paraibanas que irão disputar a segunda divisão e miram, no caso, a elite do futebol estadual. Mas claro, daqui a pouco a gente chega com os detalhes do Souza. O Dino perdeu o primeiro tempo, né? Mas agora a decisão será no Marizão. E o Souza aí tem todas as condições para reverter essa situação e subir de divisão. Tem também informações do Belo. Olha só, o único nordestino na luta pelo acesso à Série C. Botafogo que empatou no fim de semana, mas já estava classificado. Foi para o grupo C e vai travar aí duelos contra Amazonas, Paysandu e Volta Redonda em busca do acesso. E claro, tem sua participação aqui com a gente. Você manda sua mensagem, manda aí pra gente no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700. Manda aí o que é que você achou desse final de semana. 98119-9700. É o Bate-Bola Campina. Está apenas começando e a gente dá o pontapé inicial com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? Que teve rodada completa neste final de semana, rodada 21, que começou no sábado com um empate bem sem graça entre Flamengo e Inter. 0-0 no Maracanã, né? O Inter, inclusive, com um time bem reserva, porque está de olho na Copa Libertadores da América, joga amanhã o Colorado. Então, Flamengo 0, Inter 0. Outro empate também no sábado, às 21 horas, Corinthians e Goiás ficaram no 1-1. Duelo lá na parte de baixo da tabela, né? Duelo, resultado muito ruim para o Corinthians, diga-se de passagem, que parece que está também focando apenas na Sul-Americana. No domingo, o Red Bull Bragantino venceu por 2-0 a equipe do Cuiabá. Entrou momentaneamente no G4, né? Porque jogou no domingo logo cedo. Mas está ali na sexta posição com 35 pontos a equipe do Bragantino. O líder venceu o Bahia 3-0 para o Botafogo. Inclusive, estreia do jogador Diego Costa, né? Marcando aí duas vezes. E estreou, né, no lugar do Tiquinho Soares e conseguiu balançar as redes já na estreia, 3-0 para o Botafogo, mais líder do que nunca. O Atlético Mineiro venceu o Santos 2-0 na inauguração da Arena MRV, Arena do Galo. O Paulinho marcou os dois gols, né? Gols inaugurais da Arena MRV. América Mineiro e São Paulo 2-1 para o América. América, mesmo vencendo, segue na lanterna. Teve também um empate em 2-2 entre Atlético Paranaense e Fluminense. E a vitória do Fortaleza 3-1 em cima do Coxa. O Palmeiras venceu o Vasco 1-0, golaço do Rafael Veiga de falta. Só que o pessoal do Vasco está reclamando muito, né? Um gol legal do Vasco anulado ainda no primeiro tempo. Poderia ter sido outra história, né? Caso o gol fosse validado, mas vitória do Palmeiras. Palmeiras segue na cola do líder. Na cola não, né? Segue na vice-liderança, mas ainda com 11 pontos de vantagem para o Botafogo. Inclusive, pessoal, saiu ainda pouco o boletim médico do Palmeiras. O Dudu, infelizmente, rompeu o ligamento mesmo do joelho e não joga mais em 2023, né? O camisa 7 do Palmeiras vai passar por cirurgia e não joga mais em 2023. Então, uma baixa importante para o Palmeiras, que já tem um elenco bem chuto, né? Agora perde o Dudu. Outro resultado, o último jogo da rodada foi o Grêmio vencendo por 3-0 o Cruzeiro. E a classificação está a seguinte: Botafogo líder 51 pontos, Palmeiras segundo 40, Grêmio terceiro 36, mas tem um jogo a menos, Flamengo quarto também com 36. Aí vem Fluminense e Bragantino em quinto e sexto, ainda na zona de classificação para a Sul-Americana, Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Cuiabá em décimo, São Paulo e Cruzeiro. Corinthians, Internacional, Goiás e Bahia estão ali naquela zona de que não vai nem para lá nem para cá. Zona do rebaixamento, Santos 21 pontos é o 17º, Vasco 16 é o 18º, Vasco tem um jogo a menos também. Coritiba é o 19º com 14 pontos e o Lanterno 20º, América Mineiro com 13 pontos. E olha, pessoal, nesse momento o Brasil está jogando pelo Mundial de Basquete Masculino. O Brasil está enfrentando a Espanha e vai perdendo pelo placar de 50-40. Seleção espanhola, uma das melhores do mundo, e o Brasil tentando travar forças contra os espanhóis. Inclusive, o Brasil perdeu o Raulzinho, né? Um grande jogador também. Saiu machucado no último jogo. Mas nesse momento, Brasil e Espanha vão jogando pela Copa do Mundo de Basquete 2023, que está acontecendo lá no Japão. Ainda nos destaques do dia, hoje teremos o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, a partir das 14 horas, lá na sede da CBF. É muita expectativa, né, nessa final entre São Paulo e Flamengo. E expectativa grande também justamente para saber onde será a decisão, né? Copa do Brasil ainda não é em final única. Eu acho que em breve será, mas ainda não é. E se a decisão for no Maracanã, você sabe, né? O Flamengo terá essa vantagem. Se a decisão for no Morumbi, São Paulo passa também com certo favoritismo. Hoje o São Paulo está jogando mais que o Flamengo. Só que não é nem muito, né? O São Paulo vem de duas derrotas, perdeu para a LDU, agora perdeu também para o América Mineiro. O Flamengo também vem de jogos sem conseguir mostrar um grande futebol, mas lembrando que essas finais só acontecem no mês de setembro, né? Na metade do mês de setembro, mas a grande expectativa é para hoje, justamente saber, né, onde será a decisão, onde será o primeiro jogo. Então, 14 horas, sede da CBF Rio de Janeiro, o sorteio da grande final da Copa do Brasil 2023. 11h14, primeiro intervalo chegando, já a gente volta com novas informações aqui na CB. 11h15, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Daqui a pouquinho a gente traz a participação da galera, muita gente falando aqui com a gente. Daqui a pouco também a gente tem detalhes do Souza, né, que jogou nesse final de semana. Dinossauro conquistou um bom resultado, né, pessoal? Fora de casa, perdeu pelo placar mínimo. Tem totais condições de reverter no Marizão no próximo domingo e conquistar esse acesso histórico. Tem também os detalhes do Botafogo, viu? Rapaz, Eu acho que vai dar pro Belo também, viu? Eu acho que o Botafogo irá conquistar o acesso à Série B. Enfim, daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes das equipes que estão em atividade ainda no futebol paraibano nesse restinho de temporada 2023. Porque o assunto agora, aqui no Bate-Bola Campina, é o Galo. 13! O 13 Futebol Clube, como a maioria sabe, né? Completa 98 anos agora, de quinta-feira a 8, próximo dia 7 de setembro, feriado de independência do Brasil, mas também comemoração aí dos 98 anos de história do Galo da Borborema. Inclusive, pessoal, a gente está preparando uma programação especial para o Bate-Bola Campina, não para o dia 7, porque como é feriado, a gente também folga aqui na CBN. Mas para o dia 6 de setembro, na véspera aí, a gente está preparando toda uma programação especial, como foi no ano passado, como foi no aniversário do Campinense esse ano. Enfim, para a semana a gente dá mais spoilers sobre o que deve ser esse programa especial em homenagem aos 98 anos do Galo da Borborema. Mas o 13 está agora em busca de um reconhecimento histórico e de, quem sabe, conquistar um título histórico também. O Campeonato Brasileiro da Série B de 1986. Acho que muitos 13anos sabem, até torcedores e rivais, até com questão de zoação, sabem que o 13 ostenta, pelo menos nos muros pintados no estádio Presidente Vargas, que é campeão brasileiro de 1986. Só que esse reconhecimento nunca foi feito por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Até porque o campeonato daquela época era em moldes diferentes dos dias de hoje. Naquele tempo, a famosa Taça de Prata, enfim, algumas nomenclaturas, era dividido em alguns módulos, né? Em grupos. E o 13 esteve no grupo E naquela temporada e foi o primeiro colocado do grupo E, né? O campeão do grupo E. Contra equipes como o Ferroviário do Ceará, como o Motoclube, River do Piauí, o América de Natal. E nos outros grupos, outras equipes também terminaram em primeiro, como é o caso do Criciúma, do Inter, da Inter de Limeira e do Central de Caruaru. Então, essas quatro equipes, elas se dizem campeãs brasileiras da Série B, só que esse reconhecimento nunca aconteceu. E, porém, elas subiram de divisão e no ano seguinte disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro. Não era com essa nomenclatura, mas a gente está explicando aqui para que os nossos ouvintes entendam melhor. E agora, o 13 preparou toda uma documentação, todo um dossiê, ingressou já via Federação Paraibana de Futebol e agora vai à CBF pedir o reconhecimento desse título, que inclusive, né, recentemente a CBF reconheceu, recentemente não, nesse final de semana, a CBF reconheceu o Atlético como campeão brasileiro de 1937, o Atlético Mineiro. E hoje o Galo se diz tricampeão brasileiro. Eu até acho que o 13 tem bem mais direito do que o próprio Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro disputou um campeonato com quatro ou cinco equipes que nem existem mais, equipes ali só no sudeste do Brasil, e a CBF reconheceu esse título de 1937 pro Galo Mineiro. E agora o Galo da Borborema, que na minha opinião tem mais direito do que o Atlético Mineiro de ser reconhecido como campeão brasileiro da Série B. Enfim, a CBF abriu esse precedente. Em anos anteriores, era distribuir uma série de títulos, inclusive o meu Palmeiras foi bem beneficiado, ganhou acho que 4 ou 5. O Santos ganhou também uma carrada de títulos, né? Porque ela unificou a Taça Brasil e o Robertão das antigas. e juntou tudo e distribuiu como título brasileiro. Eu até acho que o Robertão seria a Taça Brasil mais como Copa do Brasil. Mas enfim, vamos aguardar, né? Saber o que acontece. Gabriel chegou aqui conosco. Não sei qual a sua opinião, Gabriel, mas eu acho que esse título pro Atlético Mineiro é meio que ridículo. Pela forma do campeonato, era um hexagonal. Só tinha o Atlético e o Fluminense de equipes tradicionais hoje do futebol. Tinha até a Liga da Marinha. Mas esse do 13 é até justo o pedido do Galo, né? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN. A CBF abre o precedente, né? Para quem quiser reclamar os seus títulos, que reclame. E o 13 tem muito mais propriedade para reclamar realmente. Agora, não é nem que seja ridículo esse título do Galo, é que é uma aberração mesmo, uhum. Sabe? Porque, vamos lá, é o título de 37, e as outras edições desse mesmo torneio?
38, 36...
O Bangu foi campeão desse mesmo torneio alguns anos pra frente. Gente, era um torneio com 6 times. O Galo foi campeão acho que com 9 pontos. Isso não existe não. Mas se a CBF reconheceu, quem somos nós?
Não, né? Daqui uns dias o torneio Rio-São Paulo...
Torneio Rio-São Paulo era... Eu tava conversando isso com meu irmão.
Era mais assim. Importante, porque...
E ele dizia, olha, se reconheceram esse, é muito mais justo reconhecer o Rio-São Paulo também.
Que tem as principais equipes do Brasil.
Exatamente.
Da época.
Mas enfim, dona CBF e suas peripécias.
Aí se reconhecer o Rio-São Paulo, quem é campeão do Nordeste vai querer ser também. Porque é um regional... E por aí vai, né? Mas enfim...
Bora reconhecer a Copa Campina ali como título brasileiro também?
Porque esse do Atlético... Mas em relação ao do 13, eu acho mais provável, porque de fato era uma Taça Brasil, não foi feita uma final, não foi definido um campeão, e esse título pode ser de fato reconhecido e distribuído agora a essas 4 equipes.
Né? Fora que em 86 a organização era bem melhor, né?
E era da própria CBF, que não era em 37.
E diferente de 87 do Brasileirão, né, da Série A, que por muito tempo a CBF meio que dividiu o título, nesse de 86 a CBF realmente tira o corpo fora, né, ali da Série B. Eles não dizem, olha, vocês 4 dividam o título entre si, entre vocês, a gente vai reconhecer os 4. A CBF não faz isso, diferente do que fez com a polêmica da Taça das Bolinhas, né, de 87. Até que precisou ir pro Supremo Tribunal Federal para eles dizerem, olha, o campeão é o Sport. E pra mim, não é um campeão único ali em 87 também. Eu sou mais a favor que o título seja dividido. Mas enfim, isso aí é pauta pra outro dia.
Não, mas isso aí é muito também. Porque o importante é o que o torcedor e o clube se sente. O Flamengo conta 87. E quem viveu aquela época sabe o que aconteceu. E do mesmo jeito o Sport.
Se até o Botafogo é tricampeão do mundo, né? Lá pelos cálculos deles.
Mas é isso, pessoal. A gente fica no aguardo para saber essa situação do 13, como fica. Tem uma matéria bem completa lá no GE, né? Escrita pelo nosso glorioso Expedito Madruga. E ela traz todos os dados, e inclusive escalações. E o 13 preparou aí também todo um dossiê. Inclusive o Galo daquela época com Jorge Hipólito, Dão, Levi, Dão, Café, Marco Antônio, Henrique, Fernando Baiano, Rinaldo. Grande Gabriel no ataque, Bill e Mirandinha, o técnico era o Valdemar Carabina, ídolo do meu Palmeiras também, viu? E treinou o Galo da Borborema. 11:25, intervalo, já a gente volta. 11:27, de volta aqui com Bate-Bola, rapidinho aqui participar com a galera que participa com a gente, olha, participar com a galera, a gente participa também. Assis Tavares está participando, diz 3 detalhes. 1. Se o Souza não subir agora, não sobe mais nunca. E a Ferroviária é só mais um Atlético Cearense da vida. Ele diz, aí ele coloca aqui, 2. A jogada do terceiro golaço do Botafogo Carioca ontem foi semelhante à do primeiro gol do 13 contra o Souza na decisão do Paraibano. E 3, falei, repito, o toque do Yamada pro Vitão no gol do 13 lá foi uma jogada de Série A. Tá falando aqui o Assis Tavares. Fábio Cabral, bom dia, Bruno. Rapaz, meter a mão no meu Vasco. Rapaz, esse vai, hein? Sei não, viu? Eu como palmeirense, que sou, gostei, mas reconheço que o gol do Vasco foi legal, né? Mas É impressionante como a própria arbitragem não conhece a regra, né? E aí fica cada um com interpretação.
O problema maior é depois. Aí o Vasco vai fazer a reclamação, a CBF vai dizer, realmente, estava errado. Ei, tu que apitou o jogo, vai apitar a Série B. Mas o resultado do jogo vai continuar a mesma coisa.
Não vai mudar.
Não adiantou de nada.
Bruno, quem escuta o seu programa todos os dias é o motorista de ônibus escolar Otávio. É o recado aqui do Arthur Genilson Mota. Um abraço para você, Genilson, e pro Otávio. Grande Otávio aí, obrigado pela audiência sempre. Olha, pessoal, a gente daqui a pouco volta a conversar com a galera. Tem mais gente participando com a gente. Porque esse final de semana foi cheio de amistosos preparatórios para a segunda divisão. A maioria deles contra equipes amadoras, equipes selecionadas, né? Mas alguns amistosos, inclusive, entre as equipes que irão jogar. Por exemplo, Desportiva Guarabira e Picuiense jogaram e deu 2-1 para a Desportiva. Sabugi meteu 3-1 no Confiança. Já rolou também Sport Lagoa Seca e Spartacus 1-1. Picuiense vencendo o próprio Spartacus também por 2-1. Enfim, as equipes se movimentando, né, Gabriel? E hoje deve sair a tabela detalhada, porque o campeonato começa dia 2 agora de setembro. Sábado. Eu dizendo dia 2 de setembro, mas dia 2 já é sábado,
rapaz. Parece que tá muito longe, né?
É porque agosto ainda, a gente ainda tá dentro de agosto, acha que setembro tá longe, mas não, é sábado, já começa a segunda divisão do Paraibano.
É, de acordo com a direção de competições, né, da FPF, a tabela deve sair hoje e os times estão se movimentando, né? Porque ficar parado antes de uma Série B, de uma segunda divisão, não é a melhor ideia do mundo, até porque você precisa brigar por aquele acesso, brigar por uma das duas vagas na elite. E é muito interessante, tem muitos amistosos contra equipes amadoras, ok? Mas é interessante os jogos entre eles.
Entre eles.
Porque você não vai... Ah, fizemos aqui um jogo contra uma equipe amadora, foi 6-0, ganhamos. Não adianta de nada. É. Você não tá medindo realmente o que o seu time pode fazer. Porque você vai chegar na competição e vai jogar contra equipes profissionais, equipes com torcida, porque tem equipes tradicionalíssimas na segunda divisão. Tem o Sport de Patos, tem a minha Desportiva Guarabira, tem o Confiança de Sapé.
Atlético,
o Atlético de Cajazeiras. Então, é pra ter amistoso? É. Mas vamos fazer um amistoso de verdade, vamos fazer um amistoso decente contra equipes com um nível maior, porque assim a gente até eleva um pouco o nível da competição e do futebol paraibano como um todo. Né?
Eu tô acreditando realmente numa competição bem interessante, porque há alguns anos atrás, até na Série A, na primeira divisão do Paraibano, acontecia muito isso. Mas já tem um tempo que acabou, né? Principalmente na segunda divisão o jogo não aconteceu porque não tinha ambulância. O jogo não aconteceu porque não tinha marcação no campo. O juiz adoeceu na hora e não tinha outro juiz. Acontecia muito isso. Mas agora a gente vê um profissionalismo melhor. O Sub-20 já foi de um nível altíssimo, não só nos jogos, mas na organização.
Até o Sub-17 também. Sub-15, que está chegando nas semifinais agora.
E eu acredito nessa segunda divisão muito forte, inclusive pelo que você disse, né? Equipes muito tradicionais, de torcidas, e equipe que estão aí de olho em voltar para a elite do futebol paraibano. Agora, 11h31, o repórter CBN chegou, já a gente volta. 11h36, de volta aqui com o Bate Bola Campina, e o assunto agora é o Souza. Souza! O Dinossauro jogou no sábado, jogo com transmissão aqui da CBN. O resultado positivo não veio, mas o saldo, no fim das contas, foi de dar esperanças pro torcedor alviverde pro jogo de volta. Repórter Afonso Carlos, tá desde o final de semana todo lá em São Paulo, acompanhou o jogo de perto, em loco, e ele ainda segue por lá na capital paulista e chega ao vivo com a gente com informações do Souza.
Afonso Carlos.
Fala, Afonso, bom dia.
Valeu, Bruno, bom dia pra você, bom dia, grande audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Bruno, o Souza infelizmente perdeu o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, lá em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, estádio que hoje é municipal, antes era da Ferroviária, né? Mas é municipal hoje. E foi um resultado até comemorado, eu posso dizer isso, comemorado, pelos jogadores do Souza, pela comissão técnica, também pelo presidente Aldeone Abrantes, porque viu que o bicho não é tão feio, né, para o jogo da volta no próximo domingo, no estádio Omarizão, na cidade de Souza. Claro, a Ferroviária joga por um empate, não deixa de ser uma vantagem, mas se o Souza vencer, por exemplo, por um gol de diferença, qualquer que seja o placar, por um gol de diferença, o Souza vai levar a partida, pelo menos, para ser decidida nas penalidades. Então a confiança está em alta, até pelo horário do jogo lá no Sertão, meus amigos, às 3 horas da tarde, vai beneficiar muito aos jogadores que já estão acostumados com o calor de Souza. Na cidade de Araraquara fez um calor na quinta-feira, na sexta, mas no dia da partida, viu, Bruno, a temperatura baixou bastante, então os jogadores do Souza sofreram um pouco porque não esperava esse frio lá em Araraquara. Enfim, o técnico Renatinho Potiguar analisou como foi a partida diante da Ferroviária e essa derrota do Souza. O Souza não perdia há mais de dois meses, eram 10 jogos, porém, agora a Ferroviária conseguiu quebrar essa invencibilidade. Vamos ouvir então o treinador do Dino.
Olha, a gente sabia da dificuldade que ia ser a partida, né? Uma partida de mata-mata, fora de casa. O adversário evoluiu muito nos últimos jogos, né? E a gente sabia da dificuldade. Fizemos um primeiro tempo abaixo, né? A marcação alta do adversário dificultou um pouco, né? A gente teve muita dificuldade de construção de jogo. Eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que o adversário crescesse, né? A gente tentou algumas vezes sair jogando, acabamos errando, um pouco de falta de confiança, né? E isso gerou algumas situações para o adversário. O adversário abriu o placar 1-0. No segundo tempo a equipe melhorou, né? Com as mexidas, com a entrada de Arthur, Maicon e Vitor, né? A equipe ficou mais móvel, né? Arthur entrou muito bem na partida, deu uma mobilidade muito maior. E a gente acabou no segundo tempo fazendo um bom segundo tempo. Poderíamos ter conquistado ali mais um golzinho ali para empatar a partida, mas infelizmente faz parte, né? Eu acho que a gente está muito ciente do resultado, né? E principalmente confiante para o jogo de volta. A gente sabe da nossa força dentro de casa, a gente sabe do poder de reação dessa equipe e a gente espera fazer um bom jogo em casa e conseguir esse acesso.
E a torcida será crucial também, né, nesse jogo de volta lá em São Paulo.
É, com certeza. A gente, torcedor, ele um jogo desse, né? Histórico pro clube. Se ele não comparecer, também não vai ter nenhum problema, porque nós vamos dar o nosso melhor lá dentro de campo. A gente convida o torcedor para ir, para comparecer, para nos ajudar, mas o nosso foco maior é vencer a partida e conseguir esse acesso, e isso o grupo está muito ciente e a gente vai buscar isso dentro de casa.
Tá, então a palavra do Renatinho Potiguar, confesso que está em alto também, Bruno, porque no estádio Omarizão, durante esta temporada, o Souza tem apenas uma derrota, exatamente para o Campinense, pelo Campeonato Paraibano, e são aí 85% de 85% de aproveitamento do Souza jogando em casa na temporada de 2023. Então o time já se encontra no Sertão, chegou na madrugada de hoje, esperando esse jogo do próximo domingo. Só para finalizar e também passar para vocês, o Souza soltou uma nota, né, da xenofobia que o time teve lá, dos jogadores do Souza no banco de reservas, por parte de alguns torcedores da Ferroviária. Eu estive em loco, não foi a maioria, inclusive o Souza foi bem tratado, assim, pela diretoria da Ferroviária, foi um clima bem amigável, só que, vamos dizer assim, Bruno, uns 5, 7 torcedores fizeram essa palhaçada, essa xenofobia que existe e muito ainda aqui, lá no interior paulista, né? Então, eu vi de perto um pouco dessa xenofobia por parte de alguns torcedores atrás do banco de reservas do Souza.
A gente lembra, né, em 2018, 13, sofreu muito com esse tipo de coisa lá no Rio Grande do Sul, né? O Campinense não, porque o Campinense jogou contra o Nordestino mesmo na final, no jogo do acesso. Mas enfim, esperamos que assim como o 13 naquela época, que sofreu e deu troco dentro de campo, que aconteça o mesmo com o Souza, porque esse tipo de coisa, rapaz, é lamentável demais. Agora, Afonso, conversou com o Aldeone em off, alguma coisa? O homem tá confiante também, né?
Tá confiante. Vai até uma matéria agora, um VT para o GE, já convidando a galera para assistir, né? Acabei de editar um material, mandei para o Cisco, que será o apresentador hoje, É, ele comemorando, Bruno, a derrota em si não, mas eu acho que um tom de confiança por Sim. parte de alguns torcedores do Souza que estiveram lá, acho que 10, 12 torcedores do Souza, e ele está bastante confiante desse jogo lá no estádio Omarizão. O Aldeone saiu com um semblante muito bom lá da Arena Fonte Luminosa, então... pelo papo que eu tive com algumas pessoas que fazem o Souza hoje com o próprio Aldeone, a expectativa é essa. O Souza ganha, não sei de quanto, mas o Souza ganha. Então, se o Souza pelo menos ganhar, a decisão será na finalidade, né? Se vencer por 2 gols de diferença ou mais, vai carimba a vaga direto. Então, a confiança é essa, até pelo próprio jogo ser decidido no Sertão Paraibano.
Muito bem, Afonso. Brigadão aí, obrigado pelas informações. E até quando, hein, cara? Porque você tá em São Paulo ainda, agora o Souza fica a critério do Marco Siqueira, ele que será o nosso enviado com o Souza a partir de agora. E quando tiver informações do Campinense, né, sempre trazendo aqui no Bate-Bola.
Não, até breve. A gente tá... Eu tô aqui... fazendo Souza, a gente é jornalista, né? Repórter, a gente faz qualquer coisa, mas continuo sendo setorista do Campinense e colhendo algumas informações sobre essa eleição que acontece no próximo mês. Os bastidores estão agitados, viu, Bruno? Vou pesquisar um pouco mais. Durante a semana a gente vai trazer mais novidades pro Campinense por aqui, pode deixar.
Muito bem, tá aí o Afonso Carlos, direto de São Paulo, ele que acompanhou de perto tudo do Souza nesse final de semana.
Futebol Globo
CBN. Gabriel, vamos lá. Eu tô confiante. Eu acho que o Souza consegue o acesso. Agora, o único... O Souza teve alguns mata-matas esse ano. Contra o Botafogo, ele se deu muito bem, né? Que foi na semifinal do Paraibano. Contra o 13, ele conseguiu no tempo normal levar para os pênaltis, mas nos pênaltis... E pênalti é aquela coisa, né? A gente sabe que muitas vezes você vai muito bem nos 90 minutos, mas no pênalti não acontece porque é a loteria do futebol. Apesar de ultimamente ter mudado muito, hoje com a preparação, com os estudos, o mais competente realmente leva. Na série D, o Souza levou 2 mata-matas, mas 2 mata-matas praticamente definidos. Agora nele precisa virar. E eu acho que a comemoração não foi nem por perder pelo placar mínimo. Foi porque a gente viu que a Ferroviária não é esse bicho de 7 cabeças todo, né?
O Souza já provou que tem poder de reação. Muito também por causa desse jogo do Botafogo, contra o Botafogo.
Uhum.
Que você citou 1-0 lá em João Pessoa. E em Souza... Dino não tomou conhecimento do adversário, foi 5-1.
5-1.
Ok, né? Que 3 gols de bola parada, mas independente disso. Se quiser sair 3 gols de bola parada agora também contra a Ferroviária, é ótimo. Mas eu não assisti o jogo do Souza, porque eu tava na cobertura do jogo do Belo, na Série C. Mas foram todos os comentários que eu vi. A Ferroviária não é tudo isso. O Souza tomou gol quando estava melhor no jogo. Aliás, o Souza foi melhor o jogo inteiro. Dá muito bem para reverter no Marizão. Venham, o pessoal de Araraquara pode vir sabendo que Souza, às 3 horas da tarde, é bem friinha. Você parece até que você está na Finlândia. Muito frio, temperatura agradabilíssima. Não vão sofrer com nada. E é um fator também muito importante, né? Muito...
E vai jogar a favor do Souza.
Exatamente. O time é acostumado com isso, com o calor do sertão. E pode ser bem complicado isso para a Ferroviária, para a agremiação lá de Araraquara. Mas, independente disso, eu acho que o Souza tem time, tem condições, tem fatores muito favoráveis para virar o placar agregado. Acho que 2-0 não vai ser 2-0, vai ser 3-1. A Ferroviária ainda guarda um, mas o Souza consegue fazer mais do que a sua obrigação, mais do que os 2 gols que ele precisa.
E a gente aqui aproveita e já faz, tá no começo da semana ainda, mas já faz o apelo para a torcida do Souza, que no último jogo até compareceu em grande número, na final contra o 13 fez uma grande, grande festa mesmo, mas tinha muito 13 anos ali infiltrado também, A gente depois descobriu.
Torcida única, né? Só vai ter isso.
Mas que o torcedor do Souza compareça, empurre a equipe os 90 minutos, é muito importante. Você viu que lá no, na Fonte Luminosa não estava cheio. O pessoal de Araraquara não chegou junto. E a torcida do Souza, anos anteriores, já deixou algumas vezes a desejar. Mas saiba que é o jogo mais importante da história, não só do Souza Esporte Clube, mas da cidade Sorriso, dessa cidade que é tão importante para Paraíba. Cidade que revelou já grandes nomes, inclusive o artilheiro hoje do Brasileirão é da cidade de Souza, o nosso grande Tiquinho Soares. Então que o pessoal do Souza possa ir e levar o clube para esse acesso que, é como eu disse, é o jogo mais importante da história do Dinossauro.
E quem for ao Marizão, vá com a camisa do Souza. E se não tiver a camisa do Souza, vá com a camisa verde, com uma camisa branca, vista as cores do Souza mesmo. Porque é para criar uma identidade também. Isso bota medo no adversário.
O Afonso até tá mandando aqui que lá só foram 2.400 torcedores, né? Um estádio bem grande, que 2.400 num estádio menor daria até para fazer alguma coisa, mas num estádio grande, como é a Fonte Luminosa, pareceu realmente que estava com público muito baixo, e agora não. O Souza tem seu caldeirão, tem a tal La Bomboneira do Sertão, faça valer esse nome no jogo de volta contra a equipe da Ferroviária. E ainda falando de Série D, só para concluir aqui, porque a gente vai encerrar esse assunto e voltar com Série C, né, do Campeonato Brasileiro, os outros confrontos, né, o Atlético Clube, para mim, matou, viu? Atlético Clube, para mim, é o primeiro clube a subir de divisão, venceu o Bahia de Feira na Bahia por 2-0, e agora teria que tomar uma virada histórica para ficar pelo caminho. O Maranhão empatou com o Ferroviário, e para mim o Ferroviário volta também para a Série C, viu? Vai subir, porque o jogo agora no Presidente Vargas. Caxias e Portuguesa, para mim, ainda está em aberto, acho que tem cara até de ir para pênaltis, mas foi 1-1 lá no Centenário em Caxias do Sul, e eu espero muito que o Caxias fique pelo caminho mais uma vez. E Souza, né, o Souza perdeu por 1-0, a gente também torcendo pelo Dinossauro. 11h49, pessoal, último intervalo, já a gente volta com a participação da galera e com informações do Belo. 11h51, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, tem a participação da galera. O Almeida tá mandando bom dia, nobre apresentador, jornalista Bruno Rafael, Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida, obrigado, uma ótima semana para você. Quem também participa conosco é o Antônio Júnior, do Portal dos Bosques, e ele diz, acho que o Souza já está com o pé na Série C. Também acho, viu? Acho que não só o resultado, mas a forma que o Souza jogou e que o adversário jogou, eu acho que dá sim pro Souza. Xuxa 13 anos, bom dia, Bruno. Galo é campeão da B, Galo tá colocando aqui, ótima semana, que Deus abençoe, a mensagem do Xuxa 13 anos. Quem também participa aqui conosco é o Francisco Marques, e ele diz, só que não pode confiar no valor, né? É, porque Araraquara é quente e no calor.
Tá no calor.
No calor, é porque o corretor trollou ele aqui. Ele disse que Araraquara é quente igual Souza ou pior. Mas o Afonso falou que estava bastante frio lá no interior paulista, né? Inverno, choveu também lá para as bandas do Sudeste. Quem também participa com a gente aqui é o João Alves. E ele está falando, bom dia, Bruno. Aqui é João Alves de Bodocongó. Gostaria de saber por que a torcida do Souza só vai a campo contra o meu Galo. Está falando aqui. Tem uma rivalidadezinha, né? Mas eu acho que agora eles vão comparecer também. E olha, pessoal, só uma informação aqui rapidinha. Eu falei no início, a gente falando do Souza, que o do 13, que o técnico daquele 13 era o Valdemar Carabina, eu até falei que ele era ídolo do Palmeiras, né? O GE lançou uma enquete aqui justamente para saber quem é o maior zagueiro da história do Palmeiras, porque o Gustavo Gomes, com o jogo de ontem, ele entrou no top 10 dos zagueiros que mais vestiram a camisa do Palmeiras. E o zagueiro 1 que mais vestiu a camisa do Palmeiras é justamente o Valdemar Carabina. Falei que ele era ídolo do meu Palmeiras com 595 jogos. O grande Valdemar Carabina, que foi técnico histórico também do 13 Futebol Clube.
Gomes chegou a quantos?
O Gomes chegou a 264.
Ah, tá perto,
né? Tá em nono agora. Ainda tem Clebão, né? O Clebão dos anos 90. E o Luiz Pereira lá na frente, grande Luiz Pereira também, que defendeu muito bem a defesa que ninguém passa. Que às vezes o povo passa assim. 11h53, vamos destacar o Botafogo?
Botafogo!
É, rapaz, o Belo já tá classificado, todo mundo já sabia disso há algum tempo, só que agora, rapaz, como o único nordestino nessa luta, e quem traz todos os detalhes do Botafogo é o repórter Fábio Hermano.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate Bola Campina. Em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Série C, Botafogo ficou no empate em 1-1 diante do Ipiranga, lá em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. O Belo, que entre jogadores suspensos, lesionados e poupados por opção do técnico Felipe Surian, teve apenas 4 titulares começando a partida. O lateral direito Ricardo Luiz, o meia Renatinho e os atacantes Bismarck e Danilo Mariotto. Na etapa inicial, o jogo foi bastante lento e acabou sem gols. Na segunda etapa, as equipes criaram um pouco mais e o Botafogo abriu o placar aos 42 minutos. O meia Rogerinho, que tinha entrado na etapa final, arriscou de fora da área e abriu o placar para o Belo. Mas o time botafoguense não conseguiu segurar o placar e aos 50 minutos, Johan, em um chute dentro da área, deixou tudo igual. Final de partida lá no estádio Colosso da Lagoa, 1-1. Com esse resultado, o Botafogo terminou a primeira fase da Série C na sexta colocação e ao final de 19 rodadas, a equipe somou 30 pontos com 7 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas, 25 gols marcados e 20 gols sofridos. E com o término desta primeira fase, a equipe do Botafogo foca suas atenções no quadrangular final. O Belo, que está no grupo C, junto com Volta Redonda, que foi o segundo colocado com 33 pontos, Amazonas, que foi o terceiro colocado com 32 pontos, e o Paysandu, que acabou na sétima colocação com 29 pontos. A CBF, que ainda não divulgou a tabela detalhada da fase final da Série C, mas o Botafogo vai estrear ou no próximo dia 2, sábado, no dia 3, domingo, ou no dia 4, uma segunda-feira, contra o Amazonas, dentro do estádio Almeidão. Passando aqui a ordem dos jogos do Botafogo, depois da estreia com o Amazonas aqui em João Pessoa, o Belo vai para uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e contra o Paysandu lá em Belém. Depois, o Botafogo vem para 2 jogos seguidos no Almeidão, Paysandu e Volta Redonda na sequência, e aí encerra esse quadrangular contra o Amazonas, lá na Arena da Amazônia, no dia 7 ou 8 de outubro. Como eu disse, a CBF deve divulgar ainda hoje a tabela detalhada com os dias e horários de cada partida desse quadrangular final. Lembrando que os 2 primeiros colocados sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro e o primeiro colocado do grupo vai para a final da Série C disputar o título com o primeiro colocado do outro grupo, que tem Operário, Brusque, São José e São Bernardo. Vale lembrar que, diferente da primeira fase, no quadrangular final teremos VAR, teremos árbitro de vídeo em todos os jogos dessa fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Futebol Globo CBN.
Muito bem, tá aí o Fábio Hermano com as informações do Botafogo. Mandar um abraço aqui para Joãozito Silva, que tá aqui nos visitando. Uma referência, muito obrigado pela visita, Joãozito. Escutava muito os debates para aprender um pouco mais sobre futebol. Tá aqui com o nosso Carlos Siqueira também. Um abraço para os dois que nos acompanham. Gabriel, Botafogo se deu bem, porque o empate foi bom, porque tirou ele daquele grupo que, na minha opinião, é mais complicado. O grupo que hoje tem Brusque, Operário, São Bernardo e São José. Ele colocou num grupo com Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. A gente até conversava em off. Para mim, a grande dificuldade do Botafogo aí será a logística, porque ele vai para Belém, depois vai para Manaus, depois vai para Rio de Janeiro, viagens longas. O outro grupo, as equipes estão mais próximas ali, né, no sul-sudeste, mas eu acho que o Botafogo sobe para a Série B, viu?
Acho que o Belo ia ter problema com logística, independente do grupo que ele ficasse, né? Porque o outro tem São José, Brusque, lá no sul.
É, mas por sul você sabe que passagem tem voo direto de João Pessoa.
Quero que a gente comentasse também, vai pra Belém, mas não vai direto pra Belém.
Não vai direto pra Belém, vai rodar tanto.
Mas, realmente, como você falou, foi melhor o Belo ter empatado, tomado o gol lá no finalzinho, pra cair no grupo mais simples, né? Botafogo estreia no quadrangular final contra o Amazonas no Almeidão, depois já viaja para o Rio de Janeiro para jogar contra o Volta Redonda, depois viaja de novo para jogar contra o Paysandu, e aí no retorno faz o jogo em casa contra o Paysandu, depois o Volta Redonda também em casa e termina fora contra o Amazonas, né? Lá em Manaus.
Agora o ponto baixo de tudo isso, né? A gente que é nordestino, por mais que eu seja palmeirense, você gremista, time a gente não escolhe, é o time que escolhe a gente, mas a gente sempre torce muito pelo nosso Nordeste. E, infelizmente, só o Botafogo, o Nordeste que praticamente mandava na Série C.
O Nordeste era a região mais representada na Série C, com 7 times. E dos 7, só um se classificou e 2 caíram.
Confiança ficou pelo caminho, Náutico pelo caminho, CSA pelo caminho. O América caiu, que lutou até o fim, né? Mas terminou perdendo pro Floresta. O Floresta só não caiu porque tava lutando ou ele ou a América.
E ainda tá um embrólio aí com o Floresta, né? Por causa de uma escalação irregular. Se eu não me engano, é o Floresta ou a Aparecidense. Agora me fugiu. É um dos dois que tá ali, ficou ali de fora do Z4.
Então, dias melhores pro futebol nordestino, que hoje tem o Fortaleza também numa Sul-Americana, numa Série A, mas que infelizmente chega na Série C só com o Botafogo para honrar essa região tão maravilhosa e tão rica do nosso país. Gabriel, brigadão aí, até mais. Viu?
Valeu, Bruno, até a próxima.
Pessoal, o programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, do GE Paraíba, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Comigo, que volto amanhã. Lembrando, sempre às 11 horas, coladinho com o CBN Campina, a gente traz todas as informações do nosso futebol paraibano, do nosso esporte do modo geral e do futebol brasileiro também, já que a rádio que toca notícia, a Central Brasileira de Notícias, cobre também o nosso futebol. Vem aí o Repórter CBN, na sequência CBN Brasil, e amanhã a gente volta. Tchau!